Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
David Yost elogia representatividade LGBT no novo filme de Power Rangers. Portugal considera punir terapias de conversão de gênero. Queernejo abre espaço para discussões de gênero. Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Estamos no meio da semana. Logo vem o nosso famoso sextou. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia Bicha!
Levanta, viada! Vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu no Mix Brasil. Ator David Yost elogia representatividade LGBT em Power Rangers, agora e sempre. Publicado em 20 de abril de 2023 por Victor Miller. O ator David Yost, mais conhecido como Power Ranger Azul da primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers, nos anos de 1990, concedeu uma entrevista à Entertainment Weekly e elogiou que o especial da Netflix focou na representatividade. Na história de Power Rangers, Agora e Sempre, há uma cena em que a personagem Min Kao, a filha da Ranger amarela original Trini Kao, ajuda um homem e seu namorado a lutarem contra os inimigos.
Acho ótimo que adicionemos um elemento como esse, porque é muito importante que as pessoas vejam representação,
disse ele.
Demorou muito tempo para chegar até aqui, então ter isso nesse especial eu acho que é ótimo, e apenas tê-lo como se fosse algo cotidiano, acho que é incrível.
David Yost é gay, relatou que sofreu bullying e discriminação por parte de membros da equipe da produção de Power Rangers. Ele afirmou que ouviu comentários homofóbicos e insultos, além de ter sido pressionado a esconder sua sexualidade e a se vestir de maneira mais masculina. Essa situação causou um grande impacto emocional em Yost, levando-o a sofrer de ansiedade e depressão. A gente precisa falar, né, do processo de naturalização que é muito importante acontecer para pessoas que fazem parte das comunidades LGBTQIAP+, para que depois ocorra a normalização dos nossos corpos, pois ainda somos pouco representados, né, em qualquer espaço midiático. E se a gente for pensar, desde 1990 até hoje, falta representatividade, né, apenas pontual, como nesse caso, e mesmo as pessoas que são das comunidades, né, como o caso do David, que é gay, sempre se fadam a estar, né, neste contexto do personagem, né, heterossexual, cisgênero, e com todo esse arquétipo do que visam que é masculino na sociedade, né?
Exatamente.
Para além disso, a gente pode puxar aqui pro nosso país, né, que muitos galãs de novela aqui do Brasil tiveram que esconder e ainda escondem a própria sexualidade justamente por essa pressão sistêmica, né, que ainda acontece na mídia, por mais que os movimentos de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento tenham aumentado, né?
É, gata.
E a gente tem que falar também, né, quem garante segurança psicológica para as nossas comunidades, né?
Eu tô cansada!
Todo esse preconceito e violência que nós passamos realmente interfere na nossa saúde mental, levando à depressão, à ansiedade, quando estamos no mercado de trabalho, a sofrermos burnout por conta da pressão, né, de estarmos no mercado de trabalho e sempre visarmos por sermos as únicas pessoas representantes nos espaços. Então é muito importante a gente pensar como uma premissa a inclusão de corpos diversos em qualquer tipo de produção, né, especialmente quando é algo muito popular, pois aí a gente consegue dialogar com as pessoas que ainda não olham a gente com dignidade. Deu no estado de Minas. Portugal vai proibir as terapias de conversão de gênero. Publicado em 21 de abril de 2023. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. O Parlamento Português aprovou nesta sexta-feira,
21/4,
em primeira leitura, vários projetos de lei que ampliam os direitos das pessoas LGBTQIA+, principalmente a proibição de
terapias de conversão
destinadas à mudança de identidade de gênero ou orientação sexual. O Partido Socialista, que tem a maioria absoluta no Parlamento, propôs um texto que prevê penas de até 2 anos de prisão para quem for considerado responsável por práticas que
facilitem ou promovam
essas
terapias.
Outros partidos apresentaram propostas semelhantes e os vários textos terão que ser fundidos em uma única lei antes de sua adoção final. O parlamento também aprovou textos a favor da autodeterminação do gênero em contexto escolar. A premissa dessas
terapias
é justamente promover a violência psicológica através de instrumentos de opressão e de medo, né? E essas atividades com certeza infringem os direitos humanos, né? E são fomentados pelas fobias voltadas para pessoas de recorte, né? Que são de vários recortes sociais, tanto das comunidades LGBTQIAPN+, como em outras esferas, né? Aqui no Brasil estamos acompanhando um caso midiático que reforça, né, que a instituição religiosa muitas vezes pode aniquilar as pessoas por dentro, né? E acabam mascarando essa violência, dizendo que isso faz parte da fé. E as pessoas acabam se despersonalizando, reproduzindo sistemas que são aceitos socialmente para que possam se encaixar em algo que nunca fez parte de si mesmos. Então, essas terapias realmente não têm nada de terapia, além de promover a aniquilação de vidas mesmo. Muitas pessoas acabam tirando suas próprias vidas por conta desses processos violentos. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei, número 737, de 2022, que criminaliza a terapia de conversão, ou seja, submeter outra pessoa a tratamento destinado a reprimir orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero de outra pessoa. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos. Um outro ponto muito importante do Parlamento de Portugal é a autodeterminação de gênero no contexto escolar, né? Realmente, crianças trans, adolescentes trans passam por muitas violências escolares, né? Lembrando que pessoas trans são expulsas das escolas, né? A gente não fala de evasão escolar para pessoas trans, e sim expulsão, né? Porque as pessoas que são funcionárias da escola não estão preparadas para receber, né, essas pessoas que são trans, as pessoas que são estudantes também, né, promovem transfobia. Então é muito importante que existam leis que fomentem os nossos direitos, né? Então Portugal aí tá de parabéns na promoção de maior equidade de gênero, apesar de ainda estar muito atrasado, né? Deu na Folha de São Paulo. Drags e queer nejo arquitetam a utopia possível da verdadeira democracia. Publicado em 22 de abril de 2023 por Gustavo Alonso. O que a cultura drag tem a ver com a música sertaneja? A princípio, nada. Historicamente, a música sertaneja forjou e reproduziu muitos dos valores machistas de nossa sociedade. Oriunda do campo, onde as relações de gênero são representadas tradicionalmente de forma mais estável e determinista, a música sertaneja em nada se parece a priori com a cultura urbana do mundo das drags, no qual as fronteiras entre gêneros são volúveis por excelência. Mas eis que um novo programa resolveu misturar ambos. Estreou na semana passada o reality show
Caravana das Drags
no streaming da Amazon Prime. Trata-se de um programa apresentado por Ícaro Kadoshi e Xuxa Meneghel, que acompanha 10 drag queens em uma competição. As artistas drags viajam pelo Brasil em um ônibus espalhafatosamente decorado em busca do prêmio de 150 mil e do título de Drag Suprema. No primeiro episódio da série, que se passa no Rio de Janeiro, as drags jogam futebol. No segundo, uma nova surpresa. Em Goiânia, a competição entre as drags envolvia cantar uma música de queer nejo, uma mescla de música sertaneja e estética queer. Desde 2019, o queer nejo vem desestabilizando algumas normatividades tão comuns na música sertaneja. Composto por artistas LGBTQIA+, o queer nejo é uma facção da música sertaneja que vem subvertendo quebrando as tradições rurais e fundindo-as com um discurso identitário contrário à heteronormatividade e à monogamia. Um dos principais nomes do queernejo é o cantor Gabel, que em 2019 gravou o clipe Amor Rural, no qual cantava a plenos pulmões.
Vamos assumir o nosso amor rural. Sai do seu armário e vem pro meu curral.
Gabel não está sozinho. O queernejo trouxe nomes como Alice Marconi, Gali Galó, Red Alor, Bente, Mel e Caleb, Sabrina Angel. São nomes que têm um público ainda diminuto se comparando aos principais nomes sertanejos. Mas é um respiro dentro de um gênero tão apegado a valores tradicionais. Num verdadeiro diálogo, ambos se transformam. A cultura drag se mostra simpática à música sertaneja, superando sua condição do gueto, em troca da possibilidade de se aproximar do gosto estético das multidões. A arte drag, como eu digo, né, na primeira palavra, é uma arte e pode ser expressada através de qualquer expressão artística, inclusive, né, na música sertaneja, né?
É drag!
E vamos lembrar do fato de que a música mais vendida no Brasil é a sertaneja. Então, nada mais justo que o hackeamento das nossas populações LGBTQIAP+ nesses espaços, né, para que a gente tenha visibilidade nessa cultura mainstream, popular e muito aclamada, né, dentro do nosso país.
Se liga, hein?
O queernejo é uma resposta a essa cultura machista e patriarcal que é permeada pelo sertanejo, né, e espalhada por todo o nosso país. Eu venho do interior e na minha cidade tem uma feira agropecuária onde eu adoraria ter visto alguém como Alice Marconi, Red Alor e tantas outras pessoas que fazem com que eu possa me identificar mais, com que eu possa encontrar referenciais possíveis onde eu nunca encontrava.
Você tá me entendendo?
Então, não é só sobre representatividade na música também. É também sobre ganhar o aqué, né? Com o que até então apenas pessoas cis heteronormativas acessavam. Um beijo pra galera do queernejo e tamo juntos! Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Hoje eu quero apresentar a Trava Truck, serviços de alimentação para eventos, catering, encomendas e buffet. A Trava Truck é feita pela Fernanda Cauane Custódio, que sempre dá oportunidades para pessoas trans e faz uma revolução no mundo alimentício de uma maneira perfeita trans. Siga @travatruck de food truck nas redes sociais e indique ela para jovens.
Vem, vem!
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Roger Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Essa Lua Maravilhosa e Roger Gomes. O programa integra a Fio Podcast. Conheça outros programas da rede ativista de vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que amanhã tem mais um Bom Dia Bicha, a partir das 6 horas da manhã, com a apresentação da deusa Isa Potter.
Chupa, queridas!
Quero agradecer por mais um dia com vocês, de coração quentinho, e uma ótima quarta para você que faz parte das comunidades LGBTQIAP+, ou que é uma pessoa aliada que adora ouvir o nosso programa. Deixa um cheiro e até a próxima!